Boa noite, está no ar o Esticando a Conversa. Essa noite vamos falar um pouquinho sobre a história, a ciência e a educação em Roma. Para isso, convidamos a turma N15 a participar da explanação dos seus trabalhos.
Roma foi fundada em meados do século 8 a.C. na Península Itália, que era uma região que se localizava junto ao litoral do Mar Mediterrâneo, que era próximo ao Rio Tigre, e ela teve sua origem por povos indo-europeus, que eram nativos da Ásia, que se espalharam pela Índia e por parte da Europa. Eles eram povos nômades, que buscavam terras férteis para habitar. Embora a gente não possui muito material histórico sobre a formação de Roma, boa parte de sua origem é baseada em mitos, pois os romanos, antigamente, eles não tinham muito a distinção sobre o que era mito e realidade, né? Então, boa parte do material que temos hoje é baseado em mitos, lendas que eles contam, né? E o principal deles é uma narração, uma lenda, né? Que foi relatada pelo poeta romano Virgílio, que é bastante conhecida, sobre Rômulo e Remo. Netos do rei de Alba Longa, reino Itã, Rômulo e Remo, segundo o que conta a lenda do poeta Virgílio, foram os fundadores da Roma Antiga. A lenda vai contar que o trono do rei de Alba Longa ele fora usurpado por Amulho. E de posse ao trono, Amulho, ele ordenou que as crianças, que os gêmeos, eles fossem lançados nas correntezas do rio Tibre. E levados pela correnteza, o cesto ele navegou o rio abaixo. E ele parou, encalhou, né, a lenda vai contar, junto ao Monte Palatino. Ali os irmãos eles foram encontrados por uma loba que os amamentou. E, posteriormente, um pastor chamado Faustolo acolheu as crianças e cuidou da guarda delas e da educação. Quando adultos, Rômulo e Remo reconquistaram o trono do seu avô, trono de Alba Longa, e receberam então a permissão para fundar em Roma, na região onde a loba havia os encontrado. E para ficar com o reinado, Rômulo, que foi o mais espertinho, matou o irmão dele e do nome Rômulo deriva a denominação Roma, que foi fundada em 753 antes de Cristo. A história de Roma, ela pode ser dividida tradicionalmente em três períodos. O primeiro é o período da monarquia, que foi o ano de 753 a 509 a.C. Era uma época em que Roma era uma pequena cidade que vivia sob a influência do povo etrusco, que chegaram à Península por volta do século 8 a.C. e eles ocuparam inicialmente a região central. E aí depois eles foram expandindo seus territórios até as regiões do norte. E a passagem da monarquia para a república, ela foi causada pelos patrícios, que eram proprietários de terra, rebanhos, escravos. Eles disputavam de direitos políticos e então eles podiam desempenhar altas funções públicas no exército, na religião, na justiça, na administração. Então eles eram cidadãos romanos e foram os causadores da passagem para a república. Os patrícios, eles dominavam o senado. Eles queriam controlar diretamente o poder de Roma. Então eles se rebeliaram contra o rei, expulsaram o rei do trono dele e estabeleceram uma nova organização política, república, com a qual eles foram montando a estrutura social e administrativa para exercer o domínio sobre Roma. E melhor, desfrutar os privilégios do poder. E, embora pareça engraçado, a palavra república, que em latim quer dizer coisa de todos, no entanto, o que se viu lá em Roma não foi a distribuição do poder, mas a instalação, a organização política dominada pelos patrícios, embora a maioria da população fosse composta de plebeus, que eram homens livres, que se dedicavam ao comércio, do artesanato, aos trabalhos agrícolas. Eles representavam a maioria da população romana. E a princípio, eles não tinham direito como cidadãos. Eles não podiam exercer cargos públicos e nem participar da Assembleia Curial. Eles não tinham o direito de participar dessas decisões políticas, porque os patrícios, eles controlavam quase todos os altos cargos da República, que eram exercidos por dois consulês e outros importantes magistrados. Magistrado, na época, era uma pessoa investida de poderes para governar ou para julgar. Para que a segurança de Roma contra os seus vizinhos fosse forte, ela precisaria da existência de um exército forte e numeroso. Assim, então, era necessária a participação de soldados plebeus no exército. Como vimos, a plebe, os plebeus, eles constituíam a maior parte da população. E os plebeus, quando eles caíram a ficha da consciência e da importância do papel, eles se recusaram, por exemplo, a servir no exército. O que representou, conhecido como um golpe na estrutura militar de Roma. Então, a luta que era antes dos patrícios com os etruscos passou a ser dos patrícios com os plebeus. Então, os plebeus, eles começaram a se revoltar contra os patrícios. Então, no primeiro confronto, os plebeus, eles simplesmente se retiraram da cidade e se recusaram a participar das atividades públicas. Com isso, conseguiram fazer os patrícios ceder às várias exigências. Então, aí foi desenvolvendo as leis do plebe, né? Uma delas foi a criação de um comício plebe, presidido por um tributo da plebe, uma pessoa inviolável, tribuno, que era protegida contra as violências ou ação da justiça, e com poderes especiais para cancelar qualquer decisão que o governo prejudicasse os interesses do seu grupo social. Então, com as conquistas do plebe, surgiu várias leis conhecidas, a Lei das 12 Tábuas, que foi lá no ano de 450 a.C., a Lei Canuleia, 445 a.C., que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Tinha também a eleição dos magistrados plebeus, que foi lá em 367 a 366 a.C., onde os plebeus foram conseguindo lentamente ter acesso às mais diversas magistraturas romanas. E tinha também lá a lei que proibia a escravização por dívida. Essa foi interessante. Foi feita por volta do ano 366 a.C. e foi decretada uma lei que proibia a escravização de romanos por dívidas. Muitos plebeus, eles haviam se tornado escravos dos patrícios por causa das dívidas. Então, em 326 a.C., a escravidão de romanos foi definitivamente abolida. Então, as diversas conquistas, entretanto, não beneficiaram igualmente todos os membros da plebe. Os cargos públicos e os privilégios ficaram concentrados muito na mão dos plebeus, que haviam enriquecido e que, com isso, passaram a desprezar a maioria da plebe, da mesma maneira que um patrício desprezava. Então, já que o conflito entre os patrícios e os plebeus não existiam mais, os plebeus estavam começando a dominar as coisas, aconteceu a expansão territorial do romano. Então, o estilo de vida romano, que antes era simples e modesto, ele se tornou mais luxuoso e requintado. Então, com o aumento da expansão romana, logo a sociedade escravista também ia aumentar. E posteriormente, com o crescente aumento do número de plebeus e pobres miseráveis, tornou-se cada vez mais tensa a situação social e política em Roma. Então, entrou lá a crise da República. Então, aproximadamente no ano de 527 a.C., ocorreu a transição para o período imperial. No ano de 27 a.C., os romanos eles enfrentavam inúmeros problemas, tanto interno quanto externo. E a combinação desses problemas levou a civilização romana à decadência. Então, a partir do século III, o Império Romano entrou num longo período de crise, o que consequentemente gerou a divisão do Império e a invasão da porção ocidental. Então, em 395 a.C., com a morte do Imperador Teócito, o Império ele foi dividido entre seus dois filhos. O filho Arcádio ele recebeu o Império Romano do Oriente, e a sede do Império do Oriente ficava em Constantinopla. Embora Constantinopla sofreu algumas transformações, ela sobreviveu até o ano de 1453, com a chegada dos turcos. E o seu outro filho, Honório, recebeu o Império do Ocidente, com a sede em Roma. E com essa divisão, eles buscavam melhorar a administração das porções, tanto orientais como ocidentais. E o Império do Ocidente ele foi enfraquecido pelas divisões internas, a indisciplina no exército, a miséria da população, então eles não tiveram forças para resistir aos sucessivos ataques dos povos bárbaros. Porque os exércitos dos bárbaros eram eficientes nos combates devido às experiências guerreiras, a coesão interna das tropas e as armas de boa qualidade. Então lá em 476, o último imperador de Roma, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, rei dos Erulos, um povo dos bárbaros. E é interessante dizer que a cidade de Roma começou com Rômulo, o irmão de Remo, e terminou com um Rômulo também.
Boa noite, meu nome é Jeane e eu sou estudante de pedagogia. Vim falar um pouquinho sobre a Roma Antiga. Segundo análises de muitos historiadores, a arte romana não buscava o belo em si, exceto no artesanato de luxo, predominando os aspectos técnicos, práticos e utilitários. A arquitetura é o grande destaque da arte romana, justamente porque buscava o convívio do útil com o belo. Os romanos produziram uma arquitetura grandiosa e importante, que se manifestou nos mais variados tipos de construção. Entre eles podemos dizer os teatros, os termas, os circos, templos e palácios. Os romanos notabilizaram-se também pela construção de edifícios, estradas e pontes, que foram fundamentais para garantir a unidade do império, promoção do exército e facilitavam o intercâmbio comercial entre as diversas cidades.
Deuses, entre eles Atena, deusa da inteligência, Afrodite, deusa do amor, Apolo, deus da razão, Dionísio, deus do vinho e da aventura. Para os romanos, a religião tinha em grande medida um sentido prático e utilitarista. Havia dois tipos principais de culto: o privado, celebrado pelo chefe da família, e o público, celebrado pelos sacerdotes romanos com a supervisão dos magistrados. A religião romana era um dos fundamentos do Estado, sendo utilizado com finalidade política. No período imperial, passou-se a venerar a figura do imperador, que depois da morte ocupava lugar entre os deuses tradicional. Além da religião oficial, na qual predominavam os homens de posição social mais elevada, havia também as crenças ligadas à religiosidade popular, praticada principalmente por mulheres pobres e escravos, que buscavam a proteção sobrenatural contra a violência cotidiana
por meio de rituais e magia. O cristianismo também está presente, e segundo a tradição cristã, Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém, na Galileia, durante o reinado do imperador Otávio Augusto. O nome Jesus quer dizer em hebraico Deus salva. Assim exprime para os cristãos sua identidade e sua missão no mundo. Já o nome Cristo vem da tradução grega Messias, aquele que é ungido, consagrado para uma missão divina. Após completar 30 anos de idade, segundo a tradição cristã, Jesus percorreu a Palestina pregando uma mensagem religiosa, anunciando que era o Messias enviado por um Deus único, Criador de todo o universo, e que todos podiam ter acesso ao reino de Deus e obter a salvação eterna, o perdão de todos os pecados e a recompensa após a morte, da glória de viver no paraíso. Depois da morte de Jesus, o cristianismo foi difundado pelo Império Romano, por meio da pregação de seus discípulos. Encontrou uma maior repercussão entre os pobres e os escravos, que se convertiam acreditando na salvação eterna. A mensagem de Jesus foi formalizada por seus seguidores, que teriam escrito o Novo Testamento, constituindo o cristianismo e marcaria profundamente a história do mundo ocidental. Houve também uma perseguição aos cristãos. Foi durante o governo de Nero que tiveram o início da perseguição aos cristãos. Essa perseguição durou muito tempo, além do governo até o governo de Dioclésio, que promoveu a última e mais cruel delas. Dentre as causas,
Diocleciano.
O motivo, o combate violento aos cristãos, destaca a oposição dos cristãos à religião oficial de Roma, aos cultos pagãos tradicionais e ao culto à pessoa do imperador romano. A negação da religião oficial implica a oposição e a diversas instituições romanas, por exemplo, a recusa a servir ao exército pagão dos romanos.
Olá, meu nome é Girlene, eu estou cursando o primeiro semestre de pedagogia e hoje eu vou falar um pouquinho da educação em Roma. As origens da escola primária na época antiga. A primeira a abrir uma escola foi Magister, de um nome C.P. Carrilho, um alforriado do cônsul, e necessariamente ligado ao uso normal da escrita, deve como adoção desta remonta ao período etrusco da Roma, dos reis. Sabe-se com efeito que os latinos tomaram seu alfabeto aos antigos etruscos? Então, era por um acaso inesperado, podemos entrever o que eram os métodos de ensino primário etruscos sobre os antigos, que é a Grécia de 600 anos antes de Cristo. Então, naquela época, nem todos os professores gregos eram de origem civil. Hêmio, por exemplo, era de um município aliado de Messápio. A existência de uma clientela ansiosa por aprender logo atraiu à capital inúmeros gregos em busca de fortuna por volta de 167 a.C. Políbio assinala a presença em Roma de grande número de mestres qualificados, e as famílias romanas preocupadas em assegurar a seus filhos a mais completa educação.
A educação de Roma. O ensino secundário aparece bem mais tarde, na metade do século 200 e 300. Este retardamento não causa espanto. O ensino secundário clássico baseava-se na Grécia, na explicação dos grandes poetas. O primeiro poeta latino e também o primeiro professor da literatura latina é o mesmo Lívio Andrônico de Tarento, que assinalamos como o primeiro em data dos mestres de grego a ensinar em Roma.
E assim terminamos este capítulo que fala sobre Roma. Desejo a todos uma boa noite e aquele abraço.